Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Amém. Eu não sei se... Luiz. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia. No Salmo 73. Amém. Nós temos... Deus tem falado conosco esses dias muito, né, a respeito da... de quê? Esses últimos dias, última semana, sobre graça. Como? Mais ou menos. Luiz. Amém. Cheque. Ed. Hã? Aproximar de Deus. Tony. Considerável. Erickson. Sobre o que Deus tem falado conosco esses dias, os últimos dias, qual foi o prato, né? Por exemplo, considerar Deus foi um detalhe. Aproximar de Deus foi outro detalhe. Hã? Não, também não. Toda semana, sempre Deus pega um assunto e vai puxando, né? Aí tem várias coisas em volta daquilo. Mas o assunto sempre é o mesmo. Amém? Sempre, aqueles dias, o assunto, você pode prestar atenção que é em cima daquilo. Hã? Vamos ver? Você vê como é que cada um pegou uma coisa. Mas o cerne da madeira, o cerne da árvore, até agora ninguém falou. É uma preocupação que Deus tem conosco esses dias, e é uma preocupação que é da igreja também. Está acontecendo uma coisa. Hã? Então vamos lá. Passazia foi detalhe também. Foi. Como é que chama? Guarnição, né? Tem a guarnição, né? Assim, guarnição e o... Então, qual o prato? O prato é, por exemplo, não sei o que lá, molho, madeira, como é que é? Não sei o que lá, molho, madeira. Esse é o prato. Aí tem a guarnição, né, Nancy? A guarnição vai o quê? Macarrão, batatinha, né? Batatinha frita, etc. Eu gostei do... Vamos ver se a gente pega esse detalhe. É uma coisa que é uma falha, sabia que é uma falha? Porque quando a gente pega o cerne, a gente fica em cima dele o dia todo. Olha para você ver. Primeiro versículo que nós falamos no dia. Hebreus. Então, Isaías 50. Isaías 59. Isaías 59, nós falamos na semana passada. Atrasada. É. Isaías 59. E domingo à noite. Hebreus 3. Domingo à noite. Também está relacionado com Isaías 59. Vamos ver Isaías 59? Rapidinho. Não a gente perde a sequência. Isaías 59. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que vos não ouça. Porque as vossas mãos estão cheias, contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade, os vossos lábios falam mentira, etc. Ninguém há que clame por justiça. Os teus pés correm para o mal. Não conhece o caminho da paz, pelo que o juízo está longe de vós. Apalpamos as paredes como cegos. Todos nós bramamos como ursos, né? Porque as nossas transgressões se multiplicaram perante ti, os nossos pecados, etc. Versículo 14. Pelo que o juízo se tornou atrás, a justiça se pôs longe, porque a verdade anda tropeçando pelas ruas e a equidade não pode entrar. Amém. Mais ou menos por aí. Que a mão de Deus não está. A mão de Deus, ela não está encolhida. A mão de Deus não está encolhida. Nossos pecados é que tem feito separação. Nossos pecados é que vão separando a gente de Deus. Não é que Deus não está ouvindo. Lembra que a gente falou uma coisa? O quê? Não é que Deus não está ouvindo. É que nós estamos longe. Nós insistimos muito nesse detalhe. Que nós vamos nos afastando de Deus, né? Nós vamos nos afastando de Deus na medida que vamos, que vai aumentando pecado. Então, não é a mão do Senhor que está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado, para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Porque as vossas mãos estão cheias, contaminadas de sangue, etc, etc. E depois nós vimos, no final da semana, Hebreus capítulo 3, versículo 13, 12, por exemplo. 12. Nós começamos no 1, falando, etc, etc, tá? Mas aí, vede irmãos, versículo 12, vede irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Então, o pecado, a infidelidade, falamos muito sobre a infidelidade. Então, são vários detalhes. A falta de consideração com Deus, né? A o alongar-se de Deus, o afastar-se de Deus. Distancia de Deus. Lembra que a gente falou, olha, depois a gente grita e Deus não escuta. Lembra da gente falar isso? A gente fala, Senhor, e Ele não ouve. Você bate na porta, Ele não responde a sua oração. Ele não responde o seu clamor, Ele não responde você para você. Então, o que está acontecendo? Você e eu, nós estamos longe de Deus, porque Deus não está ouvindo. Deus não está ouvindo. Deus não está perto de nós. Aí nós falamos das pessoas que andavam com Deus, que Enoque andou com Deus. Foi ou não foi? Que Enoque andou com Deus. Né? E se a pessoa está andando com Deus, está perto, ao lado, ele basta falar uma palavra e Deus vai dizer para ele, eis-me aqui. Né? Então, o que afasta a gente de Deus? O que nos distancia de Deus? Né? Nós vimos Hebreus capítulo 3. Você vai ler Hebreus capítulo 3, você vai observar isso. No versículo 17, por exemplo, capítulo 3, Hebreus, versículo 17, fala assim: mas com quem se indignou por 40 anos? Não foi, porventura, com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? Então, o pecado afasta a gente de Deus. O pecado nos afasta de Deus. Aí eu me lembro de falar para vocês a respeito do povo, povo, né? Que quando foi para o Egito, quando chegou lá, estava tão bom, estava tão gostoso, que eles não precisavam falar com Deus, não estavam pedindo nada para Deus, então estavam a muita vontade lá no Egito. O Egito simboliza o mundo. O Egito simboliza o mundo. Aí o povo foi para lá e ficou lá 400 anos ali no Egito. Né? Quantas gerações passaram em 400 anos? Uma geração foi passando para outra, passando para outra. E cada geração ficou ficando mais distante, mais longe de Deus. Aí eu lembro de dizer também, ter dito, né, que o povo, quando apertou, quando a coisa realmente ficou difícil, o povo começou a gritar, começou a clamar, começou a falar em voz bem alta: Deus, tem misericórdia, tem compaixão de nós. Aí, né, Deus falou assim: olha, eu estou ouvindo um barulho, estou ouvindo uma coisa ali, eu vou descer lá para ver o que está acontecendo, né? Eu vou ver, está ali, daquele lado do Egito, estou ouvindo um zum, zum, zum ali, um negócio assim, quem sabe o que está acontecendo lá, eu vou lá ver. Então, quando o povo começou a gritar, a clamar, etc., não precisava se Deus estivesse perto. Se Deus estivesse perto, não precisava. Então, a igreja precisa, né, guardar a mensagem que está sendo falada naqueles dias, para segurar bem o que, que Deus está, né, nesses dias falando conosco. Então, consideração foi um detalhe durante a pregação, entrou ali a consideração. Durante a pregação também foi falado sobre muita coisa que vocês disseram aqui. Mas o assunto principal era que a igreja, que o mundo, né, que o povo de Deus vai se afastando de Deus cada dia que passa. A luz não vai escondendo, não vai ficando as trevas. Então a luz vai indo embora. Aí a luz está indo embora. E por que que a luz está indo embora? Por que que a luz está deixando a terra? Porque ninguém mais quer Deus, ninguém mais faz a vontade de Deus, ninguém mais se preocupa. E a igreja, né? Estou falando o mundo, e nós. E a igreja tem alguma coisa que vai afetando a igreja, tem alguma coisa que vai, né, impedindo a igreja de ficar perto de Deus. Ela vai aos poucos se distanciando também de Deus. A igreja vai chegando, né, como está lá em, na igreja de Laodiceia, a última era da igreja, o último tempo da igreja. A igreja fica em cima do muro. Ela fica em cima do muro. Ela nem quer Deus, nem quer o mundo. Ela não quer o mundo, fala que não quer o mundo, mas também não quer Deus. Ela fica em cima do muro. Ela fica morna. Ela não é fria, nem quente. Isso não é bom. Não é bom para nós. Nós precisamos fazer alguma coisa. Então, o que é que nos aparta de Deus? O que é que tem nos afastado de Deus? O que é que afasta você de Deus? Você concorda que você está longe de Deus? Você não. Eu falo assim, né? Vamos dizer que eu. Por que é que eu sei que nós estamos longe de Deus? Hã? Não foi falado isso esses dias aí? Né? Então, alongar de Deus, afastar de Deus, ficar longe, distante de Deus. Foi muitas vezes, repetidas vezes foi falado isso aí. Né? Então, o Érico está respondendo ali. Por que que nós sabemos que nós estamos longe, Érico? Ele não responde. Aí fala, será que ele é surdo? Seus ouvidos estão com problema? Será que Deus é surdo? Os ouvidos dele estão com problema? Não. Aquele povo lá no Egito ficou distante de Deus por causa do pecado. Ficou distante de Deus, porque na verdade não tem ninguém distante de Deus. Todo mundo está perto. Deus está muito perto de nós. Mas o pecado faz separação. O pecado faz separação entre nós e Deus. Se nós quisermos aproximar de Deus, se nós quisermos aproximarmos de Deus, nós vamos ter que fazer alguma coisa. Alguma coisa nós vamos ter que fazer. Amém? Nós também falamos a respeito de quê? Nós demos um exemplo. Lembra, Virginia? Até nós falamos a respeito de... O que foi, Fernanda? Fernanda comentou isso comigo. A respeito de... Hã? Afastar... Por exemplo, nós comentamos também aquela questão do marido e da mulher, você lembra? Hã? O que foi, Priscila? O que foi, Fernando? Você lembra, Fernando? Do relacionamento da... Hã? É, isso. Aqui, ó. Né? Pega aí, tá bom.
O marido vai distanciando cada dia da mulher mais... Vai indo, ele acostuma. Quanto mais ele vai ficando distante, mais ele vai acostumando. Vai chegar um determinado momento que ele vai falar: eu não te quero mais, não gosto mais de você.
Pois é, acaba. Por que que existe amor entre as pessoas? Por causa da convivência. Existe amor entre as pessoas por causa ele conhece, olha, vê, começa a conversar, começa a ter amizade. Um leva para cá, um leva para lá, um leva para cá, um leva para lá, né?
Começa a fazer as coisas que ela gosta.
Dá um presente para outra, gosta. Você começa a jogar terra no pé um do outro, não é assim? Começa a pôr terra no pé um do outro. E vai, ali nasce que a gente chama de amor. A gente chama de amor. Então, um passa a ter muita amizade com o outro, um relacionamento muito próximo do outro, chegando ao casamento, né? Chegando ao casamento, chegando ao sexo, que é, vamos dizer assim, que vamos dizer, seria o extremo da aproximação, né? Seria o extremo da aproximação. No começo foi apenas um olhar, depois chegando perto, pegou na mão, da mão foi indo, tal, né? Até o extremo da aproximação, que é o sexo. Até você ficar nua ou nu diante de uma pessoa que você estranha, completamente estranha. Entendeu? Você fica nu diante de uma pessoa, os dois pelados. Hã? É, sem vergonha. Como o Luiz está falando aqui, sem vergonha. Tá. Então isso é aproximar um do outro. Ele vai chegando e tirando a roupa de uma vez, assim, você vê, olha pra, na rua assim, você vê, olha para um e tira a roupa. Não é. É um negócio tão, né? É desagradável. Eu acho que não existe isso. Agora, não é assim? Então, nós falamos, agora amanhã se perguntar qual foi a palavra que Deus falou conosco. Foi sobre o homem e a mulher ficar nu, o pessoal vai falar. Não é. É apenas uma ilustração. A gente está dando uma ilustração para poder ficar gravado. O quê? Que eu me aproximo de Deus na medida em que eu vou agradando a Ele, Ele vai se agradando de mim, eu me agrado dEle, eu faço para Ele, Ele faz para mim. Nós vamos aproximando um do outro, por isso que Deus, Ele considera a igreja como a noiva, a mulher. E Ele o noivo. Então, tem um relacionamento assim de amor. As bodas do Cordeiro vai ser o ápice. Casamento, o ápice, né? O casamento da igreja com Deus não é o, vamos dizer assim, um extremo da aproximação. O casamento de Deus com a igreja. Então Deus usa o natural para explicar o espiritual. Então nós podemos também aqui mostrar, avisar, mostrar o natural, que eu acho que é o caso do casamento. A intimidade entre você e Deus vai ser tão grande como se fosse marido e a mulher, né? A intimidade entre você e Deus, a aproximação. Deus não pode ser uma pessoa estranha para nós. Deus não pode ser uma pessoa diferente. Tem que ser uma pessoa conhecida. Tem que ser uma pessoa que você entende, que você compreende, que você tem prazer de ficar com Deus. E não assim como se fosse um castigo, né, com uma pessoa má, uma pessoa que fica impondo, e etc. Se você não fizer isso, eu né? Não, não. A mão de Deus não está desse jeito para nós. Deus quer, realmente. Se você começar a pecar, pecar é ofender. Pecar é ofender. Aí nós falamos que o marido e a mulher, que um vai fazendo, judiando com o outro, maltratando o outro, e o outro, a pessoa começa a se afastar. A pessoa começa a se afastar, tem medo, tem receio, sabe? A pessoa começa a desagradar e não agradar. E aí começa a distanciar um do outro. Eu falei o seguinte, apesar de presentes, os dois estão espiritualmente separados. E vão ficando. distanciando um do outro. Por quê? Só existe ofensa, maltrato, trata mal, não agrada. Então vai distanciando. O que está acabando? O amor, está acabando a confiança, está acabando o relacionamento, está desaparecendo. Até que o marido chega para a mulher e fala: olha, você para mim ficou tão longe que eu não sinto falta. Quem ficou tão longe que eu vou dizer: ó, eu não sinto mais nada por você, não. Nós estamos do jeito que nós começamos. Nós já estamos separados. Nós estamos do jeito que nós começamos. Então, nós começamos assim: você estava lá e eu aqui. Agora você está lá e eu já estou aqui. Separou, acabou. Acabou. Você não tem prazer mais. E ela também não. Né? Às vezes a pessoa acorda. Às vezes acorda. Quando assusta, o marido já foi embora. Ou então vice-versa. Você assusta, a mulher também já era. Né? E nós e Deus. Nós somos a noiva e ele é um noivo. E nós e Deus. Nós e Deus. A gente não lembra, não fala, não ora, não busca, não é nada, é certo. E quer que Deus ama a gente? E quer que Deus fique o tempo todo aí, tá? A hora que você precisa, a hora que você precisa. Não é assim? Então, qual foi o assunto que rolou esses dias aí? Não se distanciar de Deus. Eu ainda falei, ó, é um perigo, é uma irresponsabilidade. Amém? Eu considero a pessoa que faz isso um criminoso, um assassino. Você acabou com a sua vida, você deu um tiro na cabeça. Amém? Você deu um tiro na cabeça. Você se afastou de Deus. Você é um criminoso. Eu não falei domingo à noite. Acho que foi domingo à noite. Eu considero irresponsável. Nós usamos esse termo. Um idiota. O que mais? Está vendo? Então, está vendo? Está vendo? Nós estamos aqui balançando a cabeça e está saindo as coisas. Bastou um fim de semana. Aliás, bastou dois dias, segunda e terça. Para poder apagar. Apagar tudo isso, apagou da nossa cabeça. Da minha, não. Da minha, não. Porque continuou segunda, continuou terça, continuou Deus falando com a gente. Amém, gente? Aí o Silvano, tem uma expressão que o Silvano fala, né? Por isso que vocês não pegam o boi. Por isso que não pega o boi. Né? Agora vamos hoje ver o Salmo 73. Ainda sobre o mesmo assunto, para não deixar apagar da nossa mente, senão não adianta Deus falar conosco aqui hoje. Seria Deus respondendo de lá: o que foi? E nós, né? Salmo 73. Olha aí. Lê, por favor. Lê, por favor, filha.
Verdadeiramente, bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração.
Então, repete.
Verdadeiramente, bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração.
Deus é bom para a igreja? Deus é bom para Israel? É. Desde que Israel esteja limpo de coração. Desde que Israel esteja também bom para Deus. Quanto a mim, versículo 2.
Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos.
Por quê? Então, olha, quanto a mim, eu quase que eu me lasquei. Quase que eu fui embora. Quase que eu me perdi. Eu me distanciei tanto de Deus que quase que eu me perdi. Quase que eu fiquei sem Deus. É isso que está dizendo aí. Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram. Pouco faltou para que escorregasse os meus passos. Agora, a causa. Aí vem a causa. O que foi? Eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Então, isso aí é que está acabando com a igreja. É isso aí que acaba com a igreja. A inveja. A inveja, o não aceitar ver, não suporta ver os outros prosperarem, e aí quer prosperar de qualquer jeito, aí quer crescer de qualquer jeito, quer ir de qualquer jeito, mesmo em prejuízo do seu relacionamento com Deus. É isso que não pode. Não estou impedindo ninguém, né? Nós não vamos impedir, ninguém vai impedir, Deus também não. De quê? De que a pessoa prospere, desde que não atrapalha. Então você tem que pôr, você tem que pensar, ué. Você fala, eu vou fazer um negócio, e esse negócio vai me impedir de assistir às reuniões. Eu vou fazer um negócio. Tudo bem, um fim de semana ou outro, um dia ou outro e tal. Mas, e aí, quando você começar a afastar das reuniões, você vai afastar de Deus ou não vai? Hã? Se eu estou próximo de Deus, né, o Luiz está falando aqui, já disse também, a Fernanda falou também. Aqui, ó. Lembra da gente falar isso aqui? A, B e C? Né, ou então o contrário, A, B e C. Essa, nós temos aqui, por exemplo, A e B, já falei isso aqui muitas vezes, A e B estão juntos. Então vamos dizer, eu e Deus, nós estamos. Então, o que é que precisa ser para ser, estar com Deus? O que é que ele precisa? Para ser, concordar com Deus, ele precisa também concordar comigo. Por quê? Quer ver? Matemática. Se A é igual a B, e A é igual a C, logo, B e C são iguais. Matemática. Hã? Muito, até aqui, essa figura aqui, esse triângulo aqui, ó, você lembra a pirâmide. Aqui em cima, lá na Bíblia, fala disso aqui, da pirâmide. A Bíblia fala da pirâmide. E fala dessa pedra. Lembra que a pirâmide, ela é feita de pedras? Por que que Jesus Cristo é considerado a pedra fundamental, a pedra principal? A primeira pedra da pirâmide tem que ter o ângulo certinho. A pedra principal da pirâmide. Eu não sei se é essa. Poderia ser do meio, poderia ser... Ela tem um lugar aqui. A pedra principal. Mas é um negócio tão bem feito que sem colocar cimento, sem colocar nada, só de encostar uma pedra na outra, porque a primeira pedra, quando o pessoal vai esquadrejar aqui para poder arrumar, ele tira, se tiver no esquadro, se a parede estiver torta, tiver alguma coisa errada na construção, vai aparecer no piso. Porque o piso, a pessoa que vai assentar o piso ele já vem cortado no esquadro certinho, né, engenheiro? O João Pedro. É assim? Você vai aparecer a diferença nas paredes. Se tiver a parede estiver torta, né? Assim, às vezes a pessoa vai botar revestimento na parede. Ele tem que sair no esquadro, ele sai no esquadro. E vai fazendo o revestimento, chega lá em cima. Se tiver a parede, o teto, estiver fora do nível, vai aparecer a diferença. Então, a pirâmide, se ela começasse 1 milímetro aqui, ó, errado, ela não sairia lá do jeito que ela sai. Aí ela começa a ser construída, e pedra sobre pedra, e vai subindo. As pedras têm que estar... uma com a outra bem ajustada. Então por isso é que essa é usado esse triângulo para mostrar que as pedras estão vamos dizer assim, em perfeita, né, perfeito o quê? Simetria? Hã? Né? Até chegar lá. Aí a Bíblia fala da pedra de coroa. Que é o quê? É uma pedra, Wallace, que ela é colocada aqui, ó. É a última pedra. Ela é um triângulo. É um triângulo da... É um triângulo do tamanho da chama, semelhante a... pirâmide num tamanho menor. Ele é semelhante a triângulos. Como é que chama o triângulo? Um igual ao outro? Hã? Não, não é equilátero, não. Simétrico, congruente, sei lá. Não lembro mais. Aí. É fantástico. Se essa pirâmide ela não chegar lá em cima desse jeito, ela corre o risco de cair. As pirâmides estão lá até hoje. E não pôs cimento, nem areia, aliás, cimento, nem ferro, nem nada. Foi levantada pedra com pedra. Então, todas essas pedras estão em harmonia uma com a outra. A igreja é assim, gente. É A, B, A, C e B, C. Então, se o Alisson está com Deus e eu estou com o Alisson, eu tenho certeza que eu estou com Deus, que ele está com Deus. Deus está aqui ao lado dele, eu estou ao lado do Alisson, então eu estou ao lado de Deus também, mãe. Amém? Então, Jesus diz assim, ó, quem... Como é que ele falou? Quem comigo não se ajunta, como é que é? Quem comigo não... É. E a igreja assim, nós, se nós tivermos, eu e vocês, não estivermos de acordo, alguma coisa está errada. Foi por isso que nós começamos a pregar este evangelho que nós pregamos, por causa disso aqui, ó. Eu falei, não tem lógica. Se a Igreja de Cristo não concorda com a Igreja de Deus, que não concorda com a Igreja do Universal, que não concorda com a Igreja da Assembleia, que não concorda com a Igreja... Ué, como é que eles podem ser irmãos? Qual é o Deus que dirige? Quem que está certo? Ou todos estão errados, ou alguém no meio deles tem que estar certo. Todos, e é assim, a Assembleia come no mesmo prato da Batista? A Batista come no mesmo prato da Igreja de Cristo? O pastor de uma serve para ser pastor da outra? Então, gente, você tira a conclusão imediato. Você fala, ó, aí você vem... Não, eu quero fazer parte dessa aqui. Eu quero fazer parte dessa. Alguma coisa você está correndo risco, porque e é desse jeito aqui, ó. Amém? E dizem que são irmãos, e dizem que são todos crentes, filhos de Deus, irmãos, etc., salvos. E ainda tem gente que fala que isso é importante para a igreja. É isso que faz a igreja crescer. Eu não consigo entender isso. Eu acho que no meio de tudo isso aqui, nós vamos tirar a verdadeira igreja, o povo de Deus, a noiva, o povo de Deus. Véio. Deus vai casar com uma igreja, um povo. Então, uma só fé, um só Deus, um só batismo, um só Senhor, né? É tudo um, é a unidade, é Deus. Então é aqui, ó, é Deus e nós. Nós, tá, é isso aqui, ó, é isso aqui, ó. Nós vamos estar juntos aqui também, ó. Agora, se eu não concordo com você, ué, então tá errado. A matemática já furou. Eu não concordo com você. Então isso aqui, ó, concorda, gente? Tá furado. Lógica, falamos esses dias aí de lógica. Isso aqui tem lógica? Tem. Esse aqui? Não, isso aqui não, né, vizinho? Com isso aqui não tem lógica, né, vizinho? Tem lógica sem isso aqui, ó. Ó. Agora, com isso aqui? Não. Isso aí não tem lógica. Não pode. Furou. Né? Então, isso aqui está errado. Porque pela simetria, pela perfeição que é a pirâmide, eu acho que esses lados aqui são iguais na pirâmide. Então é isso, gente. Você quer Deus? Os irmãos todos vão estar a mesma fé, mesmo amor, a mesma compreensão, o mesmo entendimento. É isso. O que pode existir é a gente ser, por exemplo... ser diferente, às vezes, no tamanho, uma pedra para outra. A Cristo, por exemplo, que é a pedra principal, Deus exigiu dele mais. Deus exigiu muito mais dele do que de nós. Amém? Agora, então, o que é que separa você de Deus? É a mesma coisa que me separa. É a mesma coisa que me separa de Deus. Eu também, pensa que eu também não tenho os mesmos defeitos que vocês têm? Tenho o mesmo defeito que vocês. Agora, eu tenho que me cuidar. Eu tenho que resistir o diabo, eu tenho que fazer alguma coisa, ou eu tenho que orar, eu tenho que clamar, eu tenho que buscar, eu tenho que fazer alguma coisa. O mesmo que vocês também precisam fazer. Amém? Eu acho que o sangue que corre em mim vai correr também em vocês. Essa é a igreja que a gente acredita. Um povo de Deus, um povo todo de seu, um povo interessado, Um povo que se preocupa. Então, por isso é que nós estamos fazendo questão de perguntar qual foi a mensagem, qual foi a palavra, o que Deus está falando conosco esses dias. Está falando comigo, não está falando com você? Está falando com a gente aqui, não está falando com você? Você não está sabendo? Então você está... O A, o B e o C não estão perfeitamente ligados, então alguma coisa está errada. Amém? Então vamos ler o Salmo 73 aqui, ó. Amém? Vocês concordam, gente, ou não? Né? Então vamos lá, no Salmo 73. Versículo, você vê, ele fala que quanto a mim, os meus pés quase, né, quase que eu, qual, por quê, gente? Por quê? Né? Por quê? Versículo 4, né, 3.
Pois eu tinha inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios, porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como outros homens.
Olha, eu pergunto a você, os filhos de Deus são provados como se prova o ouro e a prata. Eles? Não. Os filhos de Deus são testados, provados, exprimidos, experimentados. Eles também são? Não. Só que a gente às vezes esquece disso e tem inveja e não suporta ver. E o joio está no meio do trigo, gente. O joio está no meio do trigo. Ele tem alguém do seu lado, alguém do seu lado crescendo como um cedro frondoso, entendeu? Alguém do seu lado te atrapalhando. Tem alguém do seu lado aí que você está com inveja dele. Você não suporta ver essa pessoa. Você não suporta ver esse irmão. Você não suporta ver. Você já começa a sentir diferente. Alguma coisa você precisa fazer. Porque o joio não vai crescer do nosso lado. Amém? Está o trigo e o joio. Senhor, o senhor não semeou boa semente? Quem foi que semeou a semente ruim? E aí, está aí. Então, os dois não vão crescer juntos? Deus falou, deixa os dois crescer juntos. Agora, é fácil ver um crescer do lado do outro? É fácil. Não é fácil. E é isso que faz o quê? Que derruba a igreja. É isso que derruba a igreja. É isso que é o tal negócio. O outro não pode ver e não suporta. Que derruba a igreja. Ou não? Continua, por favor.
Pelo que é soberba, o cerca como um colar. Vestem-se de violência como de um adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura. Superabundam as imaginações do seu coração.
Vem cá, por que os olhos dele... Como é que você sabe que os olhos dele estão inchados de gordura? Como é que você sabe... Acho que a soberba o cerca como um colar. Por que você sabe? Por que você sabe que os olhos dele estão inchados de gordura, soberabundam as imaginações do seu coração e tal? Por que você sabe, hein, gente? Hã? Tá de olho. Você preocupa mais com ele do que com você mesmo. É. A gente critica, a gente aponta o defeito, a gente, né, reprova e assim por diante. Porque senão, como é que eu sei? Porque eu estou olhando, porque eu estou vendo, eu estou ali olhando. Meu Deus, que coisa, hein? É difícil demais. Eu fico imaginando Jesus enfrentando tudo isso. Enfrentando tudo isso, vendo Pilatos, tranquilo. Certamente Jesus falou: mas Senhor, eu aqui nessa troca de pena danada, e Pilatos aí, o Herodes, manda cortar a cabeça de João Batista e fica por isso mesmo? Simplesmente manda cortar a cabeça de João Batista, está em uma bandeja, entrega para a menina aqui lá, aquele. Ele estava querendo alguma coisa com a mãe dela, sei lá, se era com a mãe dela, sei lá com quem que era. João Batista é que pagou o pato. E Jesus? E João Batista? Será que Deus é injusto? Será que Deus não vê essas coisas? Amém, gente? Mas é um mal para você ou não é? Não derruba a gente? Não balança? Agora de tarde mesmo, nós fomos lá embaixo, porque lá embaixo o Vitor não está aqui, o Vitor foi. O cara foi à noite lá, levou quase um caminhão de tijolo. Nós compramos tijolo, botamos lá. O cara foi lá, levou quase um caminhão de tijolo. Roubou. Levou à noite. Né? Levou quase um caminhão de tijolo lá. Amém? Porque a gente pensa que com isso a gente não acontece, né? Com os filhos de Deus não acontece isso. Aí qual é a nossa reação agora? Aí o Vitor da Força, nós pensamos fazer montar uma guarda para poder pegar o ladrão. Eu falei, sem pegar o ladrão. Agora, depois que eu fui para casa, eu comecei a pensar, sem pegar o ladrão, vou fazer o que com ele? Cortar os cocos dele? Vamos fazer o que com o ladrão? Você pegar o ladrão. Mandar ele trazer o tijolo de volta? O que que Deus ensina? Se alguém pegar o que é seu, não reclama. Amém? O que que nós podemos fazer? Arrumar essa guarda, porque quando ele vier, a gente ajudar ele a pôr o tijolo. Ajudar. Ou então tirar os tijolos de lá. É assim. Ó, o que que Deus ensina? Assim, ó, você não quer que ser roubadão? Eu vou te ensinar o que você deve fazer. Você não quer ser roubadão, o que você tem que fazer? Hã? Só não ter nada. Você não tem nada, o que o ladrão vai roubar? Né? Edifica um tesouro no céu, porque lá não tem ladrão. Lá não tem rouba, né? A traça, lá não tem traça, lá não tem ferrugem. Edifica um tesouro no céu. Aqui na terra nós estamos sujeitos. Eu já estou preocupado demais. O dia que o pessoal começar a ver que vai ficar bonito aí na frente e tal, etc. Prepara. Para sermos visitados pelos gafanhotos. Prepara. Se nós não quisermos nada, se não tiver nada, não tem nada. Não vai ter ladrão. Agora, vai ter ladrão. Nós vamos ter que já pensar nisso aí. Como que nós vamos fazer para evitar? Porque vai ter ladrão. Vai ser difícil. Não sei como é que vamos fazer, não. Vamos lá. mais na frente para a gente terminar. Versículo 11. Versículo 11.
E dizem, como sabe Deus?
Não, 11 não, desculpa, Deus, 12.
Eis que estes são ímpios, e todavia estão sempre em segurança, e se lhes aumentam as riquezas. Na verdade, quem em vão tenho purificado o meu coração, e lavado as minhas mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Se eu dissesse, também falarei assim, eis que ofenderia a geração de teus filhos. Quando pensava em compreender isto, fiquei sobremodo perturbado, até que entrei no santuário de Deus. Então entendi eu o fim deles.
Amém. Então, Deus está mostrando aqui que existe uma preocupação nossa com os... Existe uma preocupação nossa com os ímpios. Pronto. Não vem falar que não existe, não, Iraci. Existe. Se você ver, mas como é que acontece com eles, não acontece com a gente? O que, que faz com eles, não faz com a gente? Por que, que com eles é diferente? Né? Existe uma preocupação. E essa preocupação nossa, essa inveja, essa coisa, o que está fazendo? O que está fazendo? O que está acontecendo? Versículo 13. Presta bem atenção no versículo 13. Na verdade, em vão tenho purificado o meu coração. Será que... Olha aí. Por que, que nós não estamos purificando o nosso coração? Por que, que nós não estamos... Porque nós achamos que é em vão. Nós não estamos fazendo porque nós achamos que não precisa. Para que, que nós vamos orar de madrugada? Por que, que nós vamos ler mais as Escrituras? Por que nós vamos buscar a Deus mais, gente? Para que isso é? Inútil. Não é? Na verdade, em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência. Pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Vou lá, me levo o tijolo, chega aqui, acontece isso aqui, não sei o que, rouba daqui, rouba dali e tal. Olha o que tem de ladrão, que tem gente roubando nos últimos dias. Deus me livre. Isso está fazendo mal danado para a gente. Então, tocando aqui, onde é que eu vou... versículo 27. Aliás, meu coração desfalece, mas Deus é forte do meu coração. Olha, todavia, versículo 23. No entanto, todavia estou de contínuo contigo. Todavia estou de contínuo contigo. Olha que coisa boa aqui, ó, para poder fechar. Todavia estou de contínuo contigo. Tu me seguraste pela minha mão direita. Nós vamos continuar outro dia, porque o tempo já foi. Esse versículo está do nosso lado ou do lado do ímpio? Por quê? Por quê, Rosilene? Versículo 23. 23, leia. 23. O que está falando aí? Isso. Então ele estava de saco cheio com o ímpio, ele estava pegando tudo com o ímpio, então, ele estava assim comparando a vida dele com o ímpio e estava azedo, o coração dele estava azedo. Quer ver? Fala aqui, ó, no coração aqui, quer ver? Cadê? Versículo 21. Assim o meu coração se azedou. Sinto picadas no rim. Mas dói demais da conta. Ver o ímpio. Né? Dói demais. Não, ver pessoas folgadas e a gente só entra pelo canto. Assim o meu coração fica azedo. No entanto, todavia, isso aí está do nosso lado, do lado ímpio. Todavia, essa pessoa se afastou de Deus? Essa pessoa se distanciou de Deus? Não. Então, graças a Deus, que mesmo tendo essa inveja, mesmo tendo essa soberba, mesmo sendo desse jeito, não se afaste de Deus. Todavia, eu continuo com Deus. Amém? Senhor, eu confesso que isso é verdade. Eu confesso que eu tenho esse problema. Mas eu não me afasto do Senhor. Eu não me afasto. Eu prefiro ficar segurado nas tuas mãos. Porque se eu me afastar, aí é que eu me dano mesmo. Aí é que eu me lasco mesmo. Eu não posso me afastar de Deus. Eu não posso me alongar de Deus. Amém? No entanto, eu vou ficar junto. Todavia, eu vou ficar junto de Deus. Eu tenho esse defeito? Eu tenho esse problema? Amém. Amém? Agora, se você, além de ter esse problema, ainda ficar longe de Deus, amém? Se você, além de ter esse problema, de ser invejoso, de ser soberbo, de ser idiota, de ser irresponsável, além de ter esse problema, você ainda fica longe de Deus, além de ser pobre, longe de Deus, lascado da longe de Deus, né? Aí que dana tudo. Amém? Amém. Cadê o? Amém. Aleluia. Amém. Vamos ver uma pessoa aqui que pode falar. Rosirene, Rosirene, vai falar para nós.
Amém. Mesmo que o meu coração esteja assim azedo, mas azedo mesmo de ver as pessoas próximas a mim enriquecendo, né? E como se não tivessem problemas, né?
Nossa.
Eu não quero ficar longe de Deus. Porque estando perto de Deus já é difícil a gente ter o coração azedo, a gente sofre. Imagina se distanciar.
Às vezes seu marido perde o sonho, perde o sono e você não perde. O seu marido entre a cara, enche a cara, dorme do seu lado ali, não tem problema nenhum, e você? Né?
E nós não podemos esquecer que se a gente está aí sofrendo, é porque nós estamos sendo provados.
Isso.
E não é à toa.
Não é à toa. E essas coisas, o que que acontece? Foi mostrado aí. É isso que nos separa de Deus. Foi mostrado. Pega os três primeiros versículos assim, ó. Quanto a mim, os meus pés se resvalaram, quase se resvalaram, pois eu tinha inveja do soberbo. Eu tinha inveja do soberbo. Eu não podia ver a prosperidade no simples. Essa é a tônica de quase todas as igrejas, trabalha em cima desse aspecto. Explora exatamente a soberba e a inveja das pessoas. Explora, incentiva, põe fogo nisso. Amém? Passa o rolo, passa a régua. É isso mesmo ou não? Regina?
Só ler esses dois últimos versículos que vai fechar. Os que se distanciam de ti perecerão. Tu destróis todos aqueles que te são infiéis. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus.
Pois é, eu falei, a gente ia, porque se a gente for comentar até o fim tinha muita coisa ainda, né, para ver, né? Mas isso aí dá uma sequência do que Deus está falando, né? Está falando aí, bom é me aproximar de Deus. Marcos Mariano. Certo. É por isso mesmo? Vamos ver. Poder.
Amém. Concordo com tudo. Eu tenho esse problema também. E isso afasta a gente de Deus. Porque você fica tão preocupado com o que o outro está fazendo, com isso, com aquilo, e você quer tudo para você, e você esquece de Deus. Você afasta de Deus. Não fala com Deus, não ora, não medita. E aí, quando a situação aperta, você quer recorrer a Deus, mas ele não. O pecado que você cometeu ali, a inveja, já criou uma barreira, te afastou de Deus. Então eu concordo com tudo que foi falado, amém mesmo. Eu acho que tem que ser falado mais sobre isso. Ajudou muito.
Amém. Mas, quem mais vai falar para nós? Tá bom?
Amém. Como o senhor falou aí, foi um segmento, né? Então, continuidade do que foi falado no domingo. E, na verdade, assim, o que chamou muita atenção também é que Deus prova, né? Vai provar a gente. Os ímpios, não. Nós vamos ser provados. Essa inveja aí, que nós temos aí, nós estamos sendo provados por Deus.
É natural, né? É natural. É natural no nosso meio. Então não é uma novidade. Então não adianta ele falar que não tem isso, né? A lá fala, eu tinha inveja do soberbo. Então é isso que aconteceu. Isso me fez mal. Me fez mal. Quase me fez resvalar o pé.
E se a gente falar que não tem, tá mentindo.
É.
Que tem mesmo.
Amém. Dá lá pro Toninho. Não.
Amém, irmão. É interessante demais, né? Essa é a situação nossa mesmo. E realmente isso atrapalha demais, né? Atrapalha a gente. Que é, né, a gente ficar olhando o ímpio prosperar. E aí todo mundo quer ir atrás, né? A gente acaba querendo. Vai de qualquer jeito e quer ter o que o ímpio tem, e está vendo o ímpio numa vida boa, danada, se dando bem, e a gente só, né, às vezes sendo provado, sendo, né, isso realmente é uma complicação mesmo para a gente mesmo. O melhor realmente é aproximar de Deus, é estar perto de Deus, mesmo com todo esse problema que a gente tem, né, estar próximo de Deus, aproximar de Deus, né. É um problema que realmente a gente, como você falou, né, a gente precisa reconhecer. Eu tenho isso, eu sou assim. Né, mas não distanciar de Deus. Né, tá próximo de Deus. Amém. Interessante demais da conta. Bom demais.
Amém. Justo, pode dar para você.
Amém, irmão Rocinho. Eu também concordo, né? Eu estava até aqui lembrando como um pai, né, cria um filho, tipo assim, o filho é criado com o pai longe, né? O pai não dá assistência para o filho. Então é difícil de corrigir, né? Ele não sabe como é que ele foi criado, né, longe dele. Então a importância realmente da gente estar perto de Deus, eu achei muito interessante a comparação, o exemplo do marido e da esposa, né? Que o amor que é criado entre um e outro é por causa da convivência, né? E realmente é uma falha minha, né? Porque se eu não oro, se eu não leio as escrituras, se eu não procuro me envolver, né, com ele, e a gente envolve com ele como?
Como que a gente vai combater essa inveja?
Não tem
como. Como é que nós vamos combater isso, né? Você tem que resistir o diabo, resistir, tem que resistir a esse espírito. Né? Você tem que falar, meu Deus, tem misericórdia de mim. Amém?
Amém.
Pega o livro de Eclesiastes, só para a gente fechar aqui. Eclesiastes, capítulo 4, versículo 4. Versículo 4, Eclesiastes 4, 4. Também vi eu que todo trabalho e toda destreza em obras traz ao homem a inveja do seu próximo. Também isto é vaidade e aflição de espírito. Vamos ler de novo? Também vi eu que todo trabalho e toda destreza em obras traz ao homem a inveja do seu próximo. Então a gente não pode fazer, você faz, os outros ficam com inveja de você. Né? É engraçado. Olha para você ver como é que é uma armadilha, né? Faz mal para um e faz mal para o outro. Aí você fez, o outro ficou com inveja de você. Se for bonito, se tiver o cabelo bom. Não? Amém, irmão? Não? Se tiver um. Não? No inferno, tu fica com inveja? Ou não? O 6, versículo 6, para a gente fechar. Versículo 6. Menor é uma mão cheia com descanso do que ambas as mãos cheias com trabalho e aflição de espírito. Amém. Certo? Cuidado para não encher as duas mãos e ficar sem Deus. Cuidado para não encher as duas mãos e ficar sem Deus. Uma mão não faz mal, não. Tem, viu? Encher uma mão não faz mal, não. Desde que... Cuidado. Cuidado. Amém? Não vai ficar abrindo loja onde você não pode cuidar. De repente você não tem tempo para poder buscar a Deus, não tem tempo para ir na reunião, não tem tempo para ir fazer o seu plano, não tem tempo para nada. Uma coisa vai puxando a outra. As duas mãos cheias e aflição, angústia, não tem tempo, não tem paz, não tem sossego. Tem que ter muito cuidado, né? Assim, a gente tem que ser sábio, tem que ser inteligente, tem que ser vivo, tem que ser esperto. Porque senão o diabo, o Deus desse século, o sistema, vai acabar nos engolindo, né? A gente tem inveja. Se a gente não tivesse inveja, seria bom demais. Nós não fôssemos soberbos, mas nós somos soberbos e somos invejosos. Amém? Então, cuidado. Cuidado porque a inveja está em você. A soberba está em você. Você falar que não tem... Você falar que não tem isso, então você está dizendo que a Bíblia não é verdade. Então cuidado, ora e vigia para que as suas mãos não fiquem cheias com aflição e sem paz. Né? Vamos curvar nossas cabeças. Senhor Jesus, Pai nosso que está nos céus, meu Deus, não permita que esses dias de difíceis, onde a ciência cresceu, evoluiu, onde aumenta consideravelmente, cada dia que passa, a nossa inveja, a nossa soberba, tudo que nós vemos, a gente cobiça, tudo que a gente vê, a gente quer. E não tem sido fácil resistir a essas coisas. Não tem sido fácil superar isso. Ajuda-nos, ó Deus. Porque isso tem nos apartado do Senhor. Porque o Senhor não é assim. O Senhor não pensa desse jeito. Isso nos afasta do Senhor. Tem misericórdia de nós, Jesus. tem compaixão de nós. Que as nossas orações sejam sinceras, as mais sinceras possível. Que nós não tenhamos vergonha, receio de falar com o Senhor a respeito do nosso pecado, né? A respeito da nossa inveja, a respeito do nosso, nossa cobiça, da nossa soberba. Que nós possamos confessar ao Senhor e pedir que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor tenha compaixão de nós. Não deixe que esse mal venha contaminar a igreja, que esse mal venha poluir a igreja e levar a igreja para longe de Deus, afastando assim daquele que nos ama, que nos quer bem, que nos salva, que nos guia, aquele que é o nosso Salvador, nosso Deus, de quem nós não podemos distanciar, não podemos nos alongarmos de Ti, Senhor, porque eu tenho certeza, nós não podemos ganhar o mundo inteiro, mas não podemos perder o Senhor. Tem misericórdia de nós. Nós te pedimos em nome de Jesus. Tem compaixão, tem misericórdia. Que a igreja clame ao Senhor. Que a igreja invoque ao Senhor. Tu nos livre disso, nos livre dessas coisas. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ensina-nos a contentarmos, né, com as coisas pequenas, coisas simples, as humildes, aquelas que não causam inveja nos nossos irmãos. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Me faz lembrar coração e das lágrimas do chão. E que o tempo ao passar vai tentando apagar do coração. E faz lembrar onde eu deixei o meu primeiro amor. Se for preciso, eu vou recomeçar. Mas confesso que dependo do Senhor. Se for preciso, eu vou recomeçar. Mas confesso que dependo do Senhor.
Amém. Depois de uma hora nós vamos falar a respeito desse recomeçar. Será que é permitido a igreja recomeçar? Amém? Deus abençoe, abraço seu irmão, nós estamos encerrando em nome.